Good afternoon.
Boa tarde.
I'm thinking of a hymn, but I'd like to save it for the end of the meeting if we have time.
Eu tenho um hino em mente, mas eu gostaria de guardá-lo para o final da reunião se tivermos tempo.
So let's begin with a word of prayer.
Vamos começar com oração.
This afternoon I'd like to look at the three parables that the Lord gave in Luke 15.
Essa tarde eu gostaria de falar sobre as três parábolas que o Senhor deu em
Luke 15.
Lucas 15.
A little over a year ago, we were in Ipua.
Um ano atrás, nós estávamos em Ipua.
And we looked at Luke 13 and 14.
E nós estudamos Lucas 14 e 15.
Maybe you were there. I don't know. I don't remember.
Talvez alguns de vocês estivessem lá. Eu não me lembro.
And we looked at man's lost condition.
E nós vemos a condição perdida do homem.
His inability to recover himself.
E a sua incapacidade de se salvar a si mesmo.
And the need for God's grace.
E a necessidade da graça de Deus que ele tem.
If he would be brought into blessing.
Se você for ter sido trazido à bênção.
And it ended with that man making a great supper.
E ali o homem fez uma grande ceia.
All who were invited refused the invitation.
Todos os que foram convidados recusaram o convite.
So he sent his servant out to compel guests to come into his house.
Então ele enviou seus servos para que forçassem os convidados a que viessem à sua casa.
It was that his house would be full of guests.
Para que a sua casa fosse cheia de convidados.
And the reason was for the satisfaction of his own heart.
E a razão era porque era para a satisfação do seu próprio coração.
And in hearing those gracious words from the Lord,
e aqui nessas graciosas palavras vindas do Senhor,
now we begin with chapter 15.
Nós começamos no capítulo 15.
If our brother could read for us verses 1 through 7.
Lucas 15, de 1 a 7. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus, os escribas, murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs uma parábola, dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca seus amigos e vizinhos, dizendo-lhe, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por mais de 99 justos que não necessitam de arrependimento.
In the three parables that the Lord gives, we find the heart of God presented to us.
Nós vemos nas três parábolas que o Senhor apresenta aqui, nós vemos também apresentado o coração de Deus.
God the Son, God the Father, and God the Holy Spirit.
Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo.
And each one of these parables ends with rejoicing.
E cada uma dessas parábolas termina com regozijo.
And the rejoicing is on God's part.
E regozijo da parte de Deus.
These parables open to us God's joy.
E essas parábolas nos apresentam o gozo de Deus.
In his own work in our souls to bring us to himself.
O seu gozo em trabalhar na nossa alma para nos levar para si mesmo.
So often we are occupied with the wonderful deliverance that we have in salvation.
Muitas vezes nós nos ocupamos com a maravilhosa libertação que temos na salvação.
The deliverance from certain destruction.
Uma libertação de tal destruição.
And may we never lose that thought.
E talvez nós nunca percamos este pensamento.
But God wants us to enter into His joy.
Mas Deus quer que nós entremos no seu gozo, no gozo dele.
In His own work, in your soul and mine.
Na própria obra que Ele mesmo tem na nossa alma.
And so, in this parable, we read the words, "Rejoice with me."
E nessa parábola nós temos a palavra "regozijai comigo" ou "alegrai-vos comigo."
The Pharisees and the scribes complained when they saw who came to hear the Lord.
Os fariseus e saduceus murmuravam ao ver aqueles que vinham ao Senhor.
And that is in contrast with the three parables that the Lord gives.
E em contraste com essas três parábolas que o Senhor nos dá.
Where He says, "Rejoice with me."
Porque Ele fala aqui, "Regozijai-vos comigo."
Man murmurs, but God rejoices.
O homem murmura, mas Deus se regozija.
And so in this first parable we have a lost sheep.
E nessa primeira parábola nós temos a ovelha perdida.
And we have a shepherd that seeks that sheep.
E nós temos um pastor que procura, que vai atrás dessa ovelha.
The word lost is not found applying to man's condition until after the cross.
A palavra perdido não é aplicada ao homem até a obra da cruz.
We find it in 2 Corinthians 4, those that are lost.
Nós vemos em 2 Coríntios daqueles que estão perdidos.
Before the cross, man was being tested to see if he could was to see if he was recoverable.
Antes da cruz, o homem estava sendo testado para ver se ele era recuperável.
But when the most wonderful display of love and grace came into this world.
Mas quando a maior manifestação de amor e graça veio a esse mundo.
They nailed him to a cross.
Eles o pregaram na cruz.
And the testing of man was done.
E o teste do homem foi então terminado.
And now God says he's lost.
E agora Deus fala, ele está perdido, o homem.
You notice in this parable, the sheep says nothing.
E note que nessa parábola, a ovelha não fala nada.
It is the shepherd that notices one is missing.
É o pastor que percebe que uma delas está faltando.
It's the shepherd that goes to seek the missing one.
É o pastor que vai à busca da perdida.
He doesn't stop until he finds that lost sheep.
Ele não para até que acha aquela ovelha perdida.
The sheep doesn't say, "Come find me, I'm lost."
A ovelha não fala, "Ah, eu estou perdida aqui, por favor, venha me salvar."
"I'm right over here, behind this rock."
Eu estou aqui atrás dessa rocha.
And when the shepherd comes, the sheep doesn't climb up on his shoulders.
E também quando o pastor chegou, a ovelha não subiu nos seus ombros.
It's all the shepherd's work.
É toda a obra do pastor.
We're going to hold our place here and I want to read a verse in two verses or three in John chapter 1.
Nós vamos segurar aqui e vamos ler três versículos em João capítulo 1.
John chapter 1, and could we read verses 43, 44 and 45.
Vamos ler os versículos 43 a 45. No dia seguinte, quis Jesus ir à Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: "Segue-me." E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe achou Natanael e disse-lhe: "Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José."
So let me ask you.
Então eu vou perguntar a vocês.
Did Jesus find Philip or did Philip find Jesus?
Será que foi Filipe que achou Jesus ou Jesus que achou Filipe?
When Philip said he found Jesus, was he not telling the truth?
Quando ele falou que ele achou Jesus, será que Filipe não estava falando a verdade?
All we know was Jesus that found Philip.
Tudo que nós sabemos é que Jesus achou Filipe.
But Philip was telling the truth.
Mas Filipe estava falando a verdade.
Let me illustrate it this way.
Eu vou exemplificar dessa forma.
A little child is with his mother in the store shopping.
Uma pequena criança estava com a sua mãe numa loja no shopping.
And he wanders away.
E as duas se perderam pelo caminho.
He is lost.
A criança estava perdida.
But he doesn't know it.
Mas ela não percebia isso.
His mother knows it.
Mas a sua mãe sabia.
She looks for him and he's not there.
A sua mãe procurou por ele e ele não estava ali.
Does she say, "Oh, he'll find me"?
Será que a mãe falou assim, "Ah, ele vai me achar"?
No, she begins immediately to look for him.
Não, imediatamente ela começou a procurá-lo.
And she looks all over the store.
E ela procurou por toda a loja.
Meanwhile, the little boy is wandering through the store.
E enquanto o menino estava andando pela loja,
and someone says to him, "Little boy, are you lost?"
E alguém perguntou para ele, menino, você está perdido?
And he looks around and his mother's not there.
E ele olhou em volta e a sua mãe não estava ali.
And he begins to cry.
E ele começou a chorar.
And what does he say?
E o que ele falou?
He says, "My mother is lost."
Ele falou assim, a minha mãe está perdida.
And she sees him.
E ela o viu.
And she comes and puts her arms around him.
E veio e colocou os braços dela em torno dele.
And he says, "Mother, I found you."
E ele falou assim, mãe, eu te achei.
Who found who?
Quem achou quem?
Yes, it is the experience of your soul.
Sim, é a experiência da tua alma.
That you found the Lord.
Que você achou o Senhor.
But it was because he was seeking you.
Mas era porque ele estava te procurando.
Long before,
muito antes,
you knew that you were lost.
Que você soubesse que você estava perdido.
It was all his work.
Tudo foi a sua obra.
Yes, Jesus found Philip.
Sim, Jesus achou Filipe.
And the experience of his soul was that he found Jesus.
E a experiência de Filipe era que ele, Filipe, havia achado Jesus.
God wants us to grow in our hearts and enter into his side of things.
Deus quer que nós cresçamos em nossa alma e entremos no seu lado das coisas.
In his joy in finding us.
No gozo dele em nos achar.
And so it is just what the shepherd says when he returns home with that sheep.
E isso foi tudo que o pastor então falou quando ele voltou para casa com a sua ovelha.
Rejoice with me.
Alegrai-vos ou regozijai-vos comigo.
The next parable, which we'll have our brother read, presents to us the work of the Holy Spirit. The first parable was the Lord Jesus.
A primeira parábola fala do Senhor Jesus e a próxima parábola que vamos ver agora fala do Espírito Santo.
So let's read from verse 8 to verse 10.
Vamos ler então Lucas 15, versículo 8 a 10. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende.
This woman pictures to us the Spirit of God in his work in a soul.
Essa parábola nos fala da obra do Espírito Santo em nós.
And so a coin is different than a sheep.
Uma moeda ou uma dracma é diferente de uma ovelha.
The sheep was a living being.
A ovelha é um ser vivo.
A coin has no life at all.
Uma moeda não tem vida nenhuma.
And so it's a picture to us of what we read in Ephesians chapter 2.
Então para nós é uma figura daquilo que nós lemos em Efésios capítulo 2.
I'll just refer to it. We find it again in Colossians chapter 2 as well.
Eu vou apenas referir isso. Nós encontramos isso também em Colossenses capítulo 2.
It says when we were dead in trespasses and sins.
Fala de quando nós estávamos mortos em delitos e pecados.
That's when he saved us.
Foi aí que ele nos salvou.
Just like that coin. It has no ability to respond at all.
Como aquela moeda, ela não tinha capacidade nenhuma de responder a nada.
It's not going to roll out from under the bed and say, "Here I am."
Ela não ia rolar para fora da debaixo da cama e dizer, "Ah, eu estou aqui."
And it's the same way with man dead in his sins.
E a mesma coisa com o homem morto em seus delitos.
He has no capacity to respond to God.
Ele não tem capacidade de responder a Deus.
And so he needs a new life.
Então ele precisa de uma nova vida.
And that's the work of the Spirit of God to give a life where there was no life.
E essa é a obra do Espírito de Deus de dar vida quando não há vida.
Paul calls it quickening.
Paulo chama isso de vivificação.
But let's look at John's Gospel chapter 3 and see what John calls it.
Mas vamos abrir em João capítulo 3 e ver como João chama isso.
John chapter 3 verse 3.
João 3
and verse 5.
João capítulo 3 versículo 3 e 5. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 5. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
And now, brother, could you read verse 8?
E versículo 8 também. O vento assopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
John calls it new birth.
João chama isso de novo nascimento.
Peter calls it new birth in 1 Peter chapter 1.
Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, chama isso de novo nascimento.
Born of God.
Nascido de Deus.
Not of corruptible seed, but of incorruptible.
Não de semente corruptível, mas da incorruptível.
By the word of God, which liveth and abideth forever.
Pela palavra de Deus que permanece para sempre.
In James likewise, in chapter 1 of the epistle of James.
E Tiago também, no capítulo 1 da sua epístola.
Tells us we are born of God.
Fala que nós somos nascidos de Deus.
This is the work of the Spirit of God in a soul where there is no life except that old fallen life dead in trespasses and sins.
Essa é a obra do Espírito de Deus numa alma onde não há vida, mas que tudo está debaixo da transgressão e do pecado.
If there is going to be any capacity to respond to God.
Se houver alguma capacidade de responder a Deus,
to have faith in God,
de ter fé em Deus,
there must be a life given to that person by God.
Precisa haver uma vida dada por Deus àquela pessoa.
And John describes it like the wind blowing.
E João descreve como o vento que sopra.
That's the work of the Spirit of God. You can't see it.
Essa é a obra do Espírito. Nós não podemos vê-la.
But you see the effects in someone's life.
Mas você vê os seus efeitos na vida de alguém.
When the wind blows outside, I see the trees moving out there now.
Quando o vento sopra lá fora, eu consigo ver as árvores se mexendo.
I can't see the wind, but I can see what it's doing.
Eu não posso ver o vento, mas eu vejo o que ele está fazendo.
And when God, by the Holy Spirit, imparts a new life.
E quando Deus, pelo Espírito Santo, concede nova vida.
And a soul is born of God.
E a pessoa é nascida de Deus.
They see things they never saw before.
Ele vê coisas que antes ele não via.
They desire things they had never desired before.
Ele deseja coisas que antes ele não desejava.
And that's the beginning of the work of God.
E esse é o início, o começo da obra de Deus.
How does the Spirit of God do it?
Como o Espírito de Deus faz isso?
The Lord says, born of water and of the Spirit.
O Senhor fala, nascido da água e do Espírito.
Some have said that's baptism.
Alguns falam, ah, isso é o batismo.
And when someone is baptized, then they're given a new life.
E alguns falam, ah, ele é batizado, então ele se adentrou à vida.
It's not baptism.
Isso não é batismo.
It's a figure that the Lord is using.
É uma figura que o Senhor está usando aqui.
The water is a figure of the Word of God.
A água é uma figura da palavra de Deus.
Why does he use water?
Por que ele usa água?
Think of it like the flood in Noah's day.
Pensa no, na água do dilúvio no tempo de Noé.
The Word and the power of the Spirit of God pronounces death on everything that man is in his fallen nature.
A obra da palavra de Deus declarou morte a tudo aquilo que pertencia, que era o homem.
Just like the flood in Noah's day covered this world with judgment.
Assim como o dilúvio naqueles dias, ele cobriu tudo com juízo.
But at the same time, it did two more things.
Mas ao mesmo tempo, ele fez duas outras coisas.
It cleansed this world.
Ele limpou esse mundo.
And it introduced a new world.
And?
Introduced a new world.
E ele introduz no novo mundo.
And the Spirit of God takes the Word of God and it pronounces judgment on all that I am.
E o Espírito de Deus toma a palavra de Deus e declara juízo em tudo aquilo que eu sou.
It morally cleanses me.
Moralmente ele me limpa, me purifica.
And introduces a new life.
E ele então introduz uma nova vida.
Into my soul.
Na minha alma.
That is what it is to be born of God.
Isso é o que significa ser nascido de Deus.
And when God, the Holy Spirit, does that in a life.
E quando Deus, o Espírito Santo, faz isso na nossa vida.
Like this woman sweeping her house.
Como essa mulher aqui varrendo a sua casa.
The dust is flying.
A poeira sobe.
My wife is busy cleaning the house, I get out of the way.
E quando a minha esposa está varrendo a casa, eu preciso sair do caminho.
Things are getting moved around.
As coisas vão se mover.
Move things out of the way. Look behind this. Look behind that.
Afasta as coisas e olha atrás disso, atrás daquilo.
She doesn't stop till she found what was lost.
Ela não para até encontrar aquilo que estava perdido.
And when the Spirit of God begins to work in a soul and he gives that new life.
E quando o Espírito de Deus começa a trabalhar numa alma e dá e concede essa vida.
He might turn somebody's life right upside down.
E ele põe a vida dessa pessoa de cabeça para baixo.
A lot of activity might be seen. Maybe not much. The trees aren't moving too much.
Talvez muito dessa atividade não possa ser vista. Talvez aquela árvore não esteja balançando muito.
What if it was a hurricane?
Mas e se houver ali um furacão?
And so we see all different conditions when the Spirit of God begins to work in a life.
Então nós vemos todo tipo de condição quando o Espírito de Deus começa a trabalhar numa alma.
Little gentle, maybe.
Talvez gentilmente.
Or maybe it's a tremendous upheaval.
Ou talvez um grande vendaval.
And so the Spirit of God is involved in the work of bringing a lost one back to himself.
Então o Espírito de Deus está engajado nessa obra de trazer alguém perdido de volta para a vida.
She lights a candle.
Ela acendeu uma candeia, uma vela.
Look at Proverbs chapter 6.
Vamos ver em Provérbios capítulo 6.
I think it's verse 23. Yes, Proverbs 6:23.
Provérbios 6:23. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz e as repreensões da correção são o caminho da vida.
In John 3,
em João 3,
the Lord uses the figure of water.
O Senhor usa a figura da água.
In Luke Chapter 15, he uses the figure of light.
Em Lucas 15, o Senhor usa a figura da luz.
Both are a figure of the Word of God.
Ambas são figuras da palavra de Deus.
So this again is the work of the Spirit of God using the Word of God.
Então, novamente, essa é a obra do Espírito de Deus usando a palavra de Deus.
Now our last parable takes the truth from the first two.
A terceira parábola, então, ela resume, ela traz a verdade das duas anteriores.
And it expands it.
E a expande.
And gives us much more detail.
E dá muito mais detalhes.
And not like a lost sheep.
E agora como uma ovelha perdida.
Or the lost dead coin.
Ou então da dracma morta perdida.
This is a lost son.
Agora aqui filho perdido.
And we see the effects of the work of God.
E nós vemos os efeitos da obra de Deus.
In a picture.
Numa figura.
In this lost son.
Nesse filho que estava perdido.
Maybe we could read from, better turn back. Maybe we could read from verse 11 down to verse 16.
Lucas capítulo 15, versículos 11 a 15. E disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos.
We've had God the Son in the first parable and God the Holy Spirit in the second.
Nós tivemos Deus, o Filho, na primeira parábola e Deus, o Espírito Santo, na segunda parábola.
Now we have God the Father.
Agora nós temos Deus, o Pai.
The whole Trinity is involved in bringing a lost soul back to itself.
Toda a Trindade está envolvida em trazer de volta uma alma perdida.
And so this son pictures to us what we are by nature.
Então esse filho aqui traz diante de nós aquilo que somos por natureza.
Lost and dead in trespasses and sins.
Perdido em ofensas e pecados.
He asked for his inheritance.
Ele pede pela sua parte na herança.
Maybe we could read a couple of verses from Ecclesiastes.
Podemos ler alguns versículos em Eclesiastes.
Chapter 3.
Capítulo 3.
And verse 13.
E versículo 13. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus.
And now chapter 5.
E agora capítulo 5.
And verse 19.
Versículo 19. Eclesiastes 5, 19. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus.
Maybe one more verse in Acts. I think it's chapter 14.
Versículo em Atos 14.
And verse 16 and 17.
Versículos 16 e 17. O qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos, contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração.
It's like this son, he wants to take all the good things that his father has for him.
Esse era o filho, ele queria tomar tudo aquilo que ele tinha de Deus, do seu pai para si mesmo.
And he wants to just waste them on himself.
E ele gostaria de gastar essas coisas com ele mesmo.
Do you know what the word prodigal means?
Vocês sabem o que a palavra pródigo significa?
I used to think it meant wandering.
Eu pensava que era um homem que andarilho, que saía andando sem destino.
What it means is a person who is extremely recklessly wasteful.
É uma pessoa que é irrecuperavelmente gastadora.
And in Luke's gospel, we have a number of wasters.
E no Evangelho de Lucas nós temos vários gastadores.
In chapter 12, we have a rich man who built more barns to hold all his goods.
No capítulo 12, nós temos aquele homem rico que destruiu seus celeiros pequenos para construir maiores.
He wanted to just use them for himself.
E ele queria usar tudo aquilo para si mesmo.
In chapter 16, at the beginning of the chapter, we have a steward who wasted his Lord's goods.
No capítulo 16, nós temos aquele servo malvado, o mordomo, né, o servo malvado que gastou todos os bens do seu senhor.
And in the end of chapter 16, we have a rich man who ate very well and dressed in fine clothes.
E nós vemos no final do capítulo 16 que havia aquele homem rico que se vestia esplendidamente.
And a beggar lay at his gate who wanted to eat the crumbs from his table.
E havia aquele mendigo que queria comer as migalhas que caíam da sua mesa.
We never read that he got one crumb.
E nós nunca lemos de que ele tenha recebido ou obtido uma dessas migalhas.
That rich man used everything he had that God had given him on himself.
E esse homem rico usou tudo aquilo que Deus havia dado para ele para si mesmo.
And that is just what lost man does. He'll take the good gifts of God.
Isso é o que o homem perdido faz. Ele pega tudo aquilo que ele recebeu de Deus.
He wants to waste them on himself.
E ele quer gastar isso consigo mesmo.
And he wants to do it as far away from God as he can get.
E ele quer fazer isso o mais longe possível de Deus que ele conseguir.
And that's what happened with this prodigal waster son.
E é isso que acontece com esse gastador pródigo, esse filho gastador pródigo aqui.
His self-will took him to a far country.
O ego dele levou ele para um país distante, uma terra longínqua.
Out of his father's sight.
Fora da vista do seu pai.
And his lusts and his self-will led him to a place of want.
A sua cobiça e a sua vontade própria levou para longe, para uma terra onde não tinha nada.
He continues further away from his father.
Ele continuou se afastando de seu pai.
And in his deep want, he makes himself a slave to a citizen of that country.
E na sua grande necessidade, ele se torna um escravo, buscando comida.
There is no slavery so strong as slavery to our own self-will.
Não existe uma escravidão tão forte como aquela escravidão que nós estamos escravizados a nós mesmos, a nossa própria vontade.
There is no slavery that will take man to the lowest moral depths than his own lusts.
Não existe escravidão mais profunda, mais forte que possa levá-lo é aquela que ele está afundado nas suas concupiscências.
Go to the streets of this city tonight.
Vá às ruas dessa cidade esta noite.
And you will see those who Satan has dragged through the moral filth of this world.
E vocês vão encontrar aqueles que Satanás tem arrastado para a moral mais baixa que possa haver.
Did he change?
Será que isso muda ele?
No, he says, I think to himself, things are looking up.
Ele pensa em si mesmo que ele vai tentar resolver essas coisas.
I got a job.
Eu agora arrumei um emprego.
And maybe I'll make a little money.
Eu vou fazer algum dinheiro.
And I'll improve my situation.
Eu vou melhorar minha situação agora.
But he's starving.
Mas ele está faminto.
And he looks at what the pigs are eating.
E ele então procura ter aquilo que os porcos estavam comendo.
And he says, if I could just eat that,
se eu puder comer aquilo,
my situation would improve.
A minha situação irá melhorar.
Oh, how man always thinks that things are going to get better.
Ah, por que os homens pensam tanto que as coisas vão melhorar?
And he would have died in that far country.
E ele iria morrer naquele país, naquela terra longínqua.
Except God began to work.
A não ser que Deus começasse a obrar, trabalhar.
So let's read from verse 17 down to verse 24.
Então vamos ler Lucas 15, 17 a 24. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui padeço fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se.
The Lord gives these parables to illustrate God's work in our souls.
O Senhor dá essas parábolas para nós para ilustrar o trabalho de Deus na nossa alma.
And his own joy in that work.
E mostra também o seu próprio gozo nessa obra.
And so this young man, it says he comes to himself, and that is what we had pictured in new birth.
E esse jovem aqui, ele cai em si mesmo. Isso é uma figura do novo nascimento.
In quickening.
Na vivificação.
He sees things that he did not see before.
Ele vê coisas que ele não via antes.
He has a desire for things he did not have a desire before.
Ele tem desejos agora por coisas que ele não tinha desejo antes.
He said, look at my father's servants, they have so much to eat.
Ele pensa assim: olha, meus pais ali têm tantas coisas para comer.
I would like that for myself.
Eu quero aquilo para mim mesmo.
And so when God works in a soul and they begin to desire things they had not desired before.
E quando Deus começa a trabalhar na alma de uma pessoa e ela começa a desejar coisas que antes ela não desejava.
Maybe they see you their neighbor.
Ele talvez veja você como um próximo.
And they say, I want what they have.
E talvez ele pensasse, eu quero aquilo que ele tem.
I don't have it.
Eu não tenho aquilo.
I don't understand it.
E eu não entendo isso.
But I want it.
Mas eu quero isso.
And he sees for the first time that he's dying.
E pela primeira vez ele percebe que ele estava morrendo.
His lot is not getting better.
A sua situação não estava melhorando.
He says, I perish.
Eu estou perecendo.
That is the first result of new birth.
Esse é o primeiro resultado do novo nascimento.
Repentance.
Arrependimento.
Repent. To rethink or to think again in a different way.
Arrepender é pensar novamente de uma nova maneira.
He was thinking in a different way than he had before.
Ele está pensando agora de uma maneira diferente do que ele fazia antes.
The first work, the first fruit in a newborn soul is repentance.
O primeiro fruto de uma alma que nasceu de novo é o arrependimento.
Repentance involves the mind.
O arrependimento envolve a mente, o pensamento.
What I think.
Aquilo que eu penso.
And it involves my conscience.
E também envolve a minha consciência.
Because it brings me into the presence of God.
Porque ela me traz diante da presença de Deus.
What's the next thing that happens with this young man?
O que é a próxima coisa que acontece com esse jovem?
He says, I'm going to go back to my father.
Ele fala assim, eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai, versículo 18.
That is a work in the soul that the scripture calls conversion.
Há então um trabalho na alma que se chama conversão.
Sometimes we use the word salvation and conversion as if they're the same.
Algumas vezes nós usamos as palavras salvação e conversão como se elas fossem a mesma.
Or we use the word repentance and conversion as if they're the same.
Ou às vezes usamos a palavra arrependimento e conversão como se elas fossem a mesma.
But these are different actions in our soul that God is working to produce.
Mas essas são obras diferentes em nossa alma que Deus está procurando produzir.
When he brings a soul to himself.
Quando ele traz uma alma para si mesmo.
Conversion is turning around and going the other direction.
Conversão é virar e voltar por uma outra direção.
He'd been going away from his father and now he is converted. To go back to his father.
Ele foi para longe de seu pai e agora ele está retornando de volta para seu pai.
In the book of Acts, when Peter preached,
no livro de Atos, quando Pedro prega,
he told the Jews that they had crucified their Lord and Christ.
Ele fala aos judeus que eles haviam crucificado o seu Senhor.
They said in chapter 2, "What shall we do?"
E eles então perguntam a Pedro, o que faremos, pois?
You notice at the end of verse 17 in Luke 15.
Veja o que é falado no final do versículo 17 de Lucas 15.
There's an exclamation point.
Aqui há um ponto de exclamação.
Because he was afraid.
Porque ele estava com medo.
And it's the same with those that Peter preached to in Acts. What shall we do?
E a mesma coisa que eles perguntam para Pedro, o que faremos?
We crucified our Messiah.
Nós crucificamos o nosso Messias.
What does Peter say?
E o que Pedro fala?
He says, repent.
Pedro fala, arrependei-vos.
But now in chapter 3, Peter says something else.
Mas aqui no capítulo 3 of Atos 3.
Acts chapter 3 and verse 19.
Atos 3, 19.
Just this part. Repent ye therefore and be converted.
Ele fala, arrependei-vos, pois, e convertei-vos.
You see, repentance is not the same thing as conversion.
Você percebe que arrependimento não é a mesma coisa que conversão?
Peter wasn't repeating the same word over.
Pedro não estava repetindo a palavra novamente. Eram palavras diferentes.
And so this young man has been converted. He is going back to his father.
Então esse homem agora estava se convertendo, ele estava voltando para seu pai.
Is he saved?
Ele estava salvo?
Not yet.
Não ainda.
On his way back, he begins to think about his father.
No seu caminho de volta, ele começa a pensar a respeito do seu pai.
How can my father accept me back?
Como será que meu pai pode me receber de volta?
I know my father really doesn't want me back like before.
Eu acho que meu pai não me quer mais da forma com que ele me queria antes.
But I have to go back.
Mas eu tenho que voltar.
Maybe he'll be willing to make me a hired servant.
Talvez ele me queira que eu seja um contratado dele.
In that way, if I work hard, he'll let me stay there.
E talvez se eu trabalhar como um contratado duro, se eu trabalhar bastante, ele me permita que eu fique ali.
He'll never take me back as a son.
Ele nunca mais me terá como seu filho.
This is like the man in Romans chapter 7.
Esse é como aquele homem em Romanos capítulo 7.
He has faith.
Ele tinha fé.
He has a new life.
Ele tinha nova vida.
He desires right things.
E ele desejava fazer coisas corretas.
His heart is turned towards God.
O seu coração estava em direção, estava mirado a Deus.
He's born of God.
Ele era nascido de Deus.
He's repentant.
Ele estava arrependido.
He sees what he is in the sight of God.
Ele via o que ele era diante de Deus.
But he is not saved yet.
Mas ele ainda não era salvo.
And so he says, maybe God will accept me if I work hard under the law.
Talvez ele tenha pensado assim, talvez Deus me aceite se eu trabalhar duro sob a lei.
And he finds that that brings him into an awful, wretched condition.
E ele percebe que aquilo levou a ele numa situação terrivelmente awful.
He can never do the things that he would like to do.
Ele nunca poderia fazer as coisas que ele pretendia fazer.
He does the things he does not want to do.
Ele fazia aquilo que ele não queria fazer.
There's a beautiful picture of this in the book of Jonah.
Existe uma figura muito bonita disso no livro de Jonas.
The man in Romans 7, he finally says, "Oh, wretched man that I am."
O homem em Romanos 7 fala, "Miserável homem que sou."
And then he cries out to the Lord.
E ele clama ao Senhor.
And then chapter 8 opens.
E aí se abre o capítulo 8.
And now you have that man saved.
E agora você tem aquele homem salvo.
And indwelt by the Spirit of God.
E habitado pelo Espírito Santo de Deus.
Now let's look at Jonah's experience.
Então vamos ver a experiência de Jonas.
Jonah, we know, was swallowed by the great fish.
Como sabemos, Jonas foi engolido pelo grande peixe.
And in Jonah chapter 2 and the end of verse 2.
E no final do versículo 2 de Jonas 2.
He says, out of the belly of hell cried I.
Fala, do ventre do inferno gritei.
He was in torments.
Ele estava em tormento.
And he made some promises.
E ele fez promessas.
He says in verse 4, I will look again toward thy holy temple.
Ele falou, tornarei a ver o templo.
I'll go to church every Sunday.
Eu vou à igreja todo domingo.
Or maybe for us, I'll be at all the meetings.
Eu irei a todas as reuniões.
I won't miss one.
Não vou perder nenhuma.
And then he says, verse 9.
No versículo 9.
I will sacrifice unto thee.
Mas eu te sacrificarei sacrifícios, ele falou a Deus.
Oh, I'll work as hard as I can.
Eu vou trabalhar o mais duro possível.
And give everything to the Lord.
E dar tudo ao Senhor.
You notice there's no answer when he cries this way.
E vocês sabem que não há nenhuma resposta quando ele clamou dessa forma.
So he says, I will pay what I vowed, what I promised.
Então ele fala assim, eu vou pagar os meus votos, tudo aquilo que eu prometi fazer.
He makes these promises and he says, I'm going to do it.
Ele fez as suas promessas e falou, e eu vou cumpri-las.
No answer.
Não houve resposta.
And he finally says, salvation is of the Lord.
E finalmente ele fala, do Senhor vem a salvação, versículo 9.
And verse 10, the fish vomited out Jonah on dry land.
E no versículo 10, e o peixe vomitou Jonas na terra.
When he says salvation is of the Lord answers that.
Quando ele falou salvação vem do Senhor, o Senhor fez com que o peixe o vomitasse na terra.
It's a picture of a soul that has the spirit that this young man has as he returns to his father.
Isso é uma figura daquela pessoa que tem o espírito desse jovem quando ele estava voltando para seu pai.
We'll call it the spirit of a hired servant.
Eu vou dizer isso como falar disso como se fosse o espírito de um homem contratado.
It would have been so gracious of his father to say, "Yes, I'll make you one of the servants."
E ele estava tão agradecido ao seu pai que falou assim, "Ah, eu vou ser um dos seus servos."
And that's as much as his heart could think.
Isso era tudo o que o seu coração podia imaginar.
I'll work so hard for my father.
Eu vou trabalhar muito duro.
I'll get up an hour earlier than all the other servants.
Eu vou acordar uma hora antes do que todos os outros servos acordam.
I won't go to bed till an hour after all the servants.
Eu não vou dormir até uma hora depois que todos os servos estiverem dormindo.
I'll work every day.
Eu vou trabalhar todos os dias.
No, that won't do.
Não, isso não vai funcionar.
So he goes to his father, planning to confess his sin.
Então ele chega a seu pai e confessa o seu pecado.
And that's so needed, and that's part of the work of God in a soul.
Isso é algo tão necessário na vida de alguém.
And that needed to happen.
Isso faz com que a coisa aconteça.
His father saw him a great way off and he ran to him.
O seu pai corre a ele, em direção a ele.
You ever seen an old man run?
Você já viu um homem velho correndo?
It's not very dignified.
Não é nada muito digno.
Doesn't say the son ran to him.
Não falou que o filho correu ao
Why?
Pai.
Why?
Por quê?
He didn't know his father's heart yet.
Porque ele não conhecia, o filho não conhecia ainda o coração do seu pai.
Think of the contrast with Joseph and his brethren.
Pense no contraste de José com seus irmãos.
When they saw Joseph a long way away, they conspired to kill him.
Quando seus irmãos viram José vindo de longe, eles conspiraram contra José para matá-lo.
But the father saw his son a long way off.
E assim, o pai viu o filho vindo de longe.
He runs and embraces him.
O pai correu e abraçou o filho.
That was his grace.
Isso era a sua graça.
We're saved by grace alone.
Nós somos salvos apenas por graça.
We're saved by the blood of Christ.
Nós somos salvos pelo sangue de Cristo.
We have forgiveness through his grace. Forgiveness of sins through his grace.
Nós temos perdão de pecados por seu sangue, por sua graça.
And that is what the Father's embrace represents to us.
E isso é o que representa para nós esse abraço do Pai.
Salvation, justification, forgiveness of sins.
Salvação, justificação, perdão de pecados.
We'll read a verse in Ephesians chapter 1.
Eu vou ler um versículo em Efésios, capítulo 1.
Ephesians chapter 1 and verse 13.
Versículo 13. Em quem também vós estais, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa.
When we believe the gospel of our salvation, the next thing that happens is God seals that work with the Spirit.
Quando nós cremos no evangelho da nossa salvação, a próxima coisa que acontece é Deus nos selar com o selo do Espírito Santo.
And that's Romans 8. That man is indwelt by the Spirit of God.
E isso é Romanos 8. Aquele homem é agora habitado, selado com o Espírito Santo de Deus.
And in Romans 8, he's called the Spirit of his Son, Spirit of God's Son.
E no, em Romanos 8 é chamado o Espírito do seu Filho.
Whereby we cry, Abba, Father.
Pelo qual nós clamamos, Abba, Pai.
And those that are led of the Spirit are the sons of God, we read in Romans 8.
E aqueles que são guiados pelo Espírito Santo.
And so the Father does let him confess, because that needed to happen.
E o pai então fala que ele confessa porque isso deve acontecer.
But his embrace and his kisses brush away the request to be a servant.
Mas o abraço do pai e os seus beijos tiram para sempre a expectativa de que ele fosse feito um servo.
And they introduce him to the place of a son.
E isso o introduz à posição de filho.
And so I believe the kiss is what we have in Ephesians, the sealing of the Spirit.
E eu creio que o beijo do pai é aquilo que nós temos em Efésios do selo do Espírito Santo.
And then he says, bring forth the best robe.
E então o pai fala, traga agora a melhor veste.
Christ, we read in 1 Corinthians 1, has been made unto us righteousness, wisdom. I better read it. Let's turn to 1 Corinthians 1 and verse 30.
Jesus Cristo, versículo 30. Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção.
Could we be clothed with a better robe?
Nós podemos nos revestir da melhor roupa.
It is the best robe.
Essa é a melhor roupa.
It's Christ.
É Cristo.
And then he puts a ring on his finger.
E ele põe um anel no seu dedo.
Not only the sign of his love.
Não apenas isso é um sinal do seu amor.
But it marked him out as a son.
Mas isso marca ele como sendo filho.
And so in Ephesians 1 we read that not only were we sealed by the Spirit.
E então em Efésios nós lemos que pelo
But he is the earnest of our inheritance.
Que o Espírito Santo pelo qual nós somos selados é o da nossa herança, como é que fala? É o penhor da nossa herança.
And so I think of that ring as the earnest of the Spirit marking him out as a son.
Então esse anel que foi dado a ele
and an heir.
O marca ele como um filho e como um herdeiro.
And then he says, put shoes on his feet.
E também é dito, coloque agora um sapato nos seus pés.
And so we read in Romans that those who are led by the Spirit of God are the sons of God.
Então nós lemos em Romanos 8, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos.
It is the indwelling Spirit of God that enables us to walk through this world. The indwelling Spirit of God that enables us to walk through this world.
E é a habitação do Espírito Santo em nós que nos capacita a andar neste mundo.
And then he brings in the fatted calf and they sit down to eat together.
Então é trazido agora o bezerro cevado e eles se assentam e comem.
Speaks of that common enjoyment together with the Father of the work of the Son.
Isso fala do comer junto, a comunhão com o Pai e o Filho na sua obra.
Let's read a verse in Romans 5.
Romanos 5.
Let's read verse 10 and 11.
Versículos 10 e 11. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação.
The work of the cross lets God take delight in us.
A obra da cruz permitiu que Deus tivesse gozo em nós.
But his work of reconciliation in our hearts, reconciling us to himself.
E a sua obra de reconciliação, nos reconciliando para si mesmo.
Brings us to a place where we can enjoy in God.
Nos leva a uma posição em que nós podemos gozar de Deus.
God's thoughts never change towards us.
Os pensamentos de Deus nunca se mudam para conosco.
Our thoughts had changed towards God.
Os nossos pensamentos que se modificaram para com Deus.
It says we're reconciled through the death of his son.
Fala que nós somos reconciliados por meio da morte de seu filho.
When we see that he gave all that he could give.
Quando nós vemos que ele deu tudo o que ele podia ter dado.
It changes all our thoughts about God.
Isso modifica todos os nossos pensamentos em relação a Deus.
So the Father says, let us be merry.
E ele fala, Deus então fala, né? O Pai aqui fala, regozijemo-nos, nós.
And so the God who said, let us make man in our image.
E Deus falou um dia, façamos nós o homem à nossa imagem.
Says, let us be merry.
E aqui ele fala, regozijemo-nos.
May we enter into the thoughts of the heart of God in his work in our souls.
Que nós possamos entrar nos pensamentos de Deus com a nossa alma, na sua obra diante de nós.
Let's pray.
Vamos orar?